Pastor Rogério, vamos fazer uma prova. O senhor que é o líder da área de ensino da igreja, eu hoje vim determinado a fazer uma prova rápida, saber o conhecimento da igreja, como é que está o nível de conhecimento. Vocês não vão me decepcionar. Recentemente, a área de educação do Brasil ficou tão mal, não é? Na matemática, na redação, mas não vamos falar disso agora para não estragar o Natal. Quem acha que Jesus nasceu no dia 24 de dezembro? Levanta a mão. Olha, nenhum voto, hein? Dia 25, quem acha que Jesus nasceu dia 25? Temos só um menino ali, um rapaz aqui, uma moça lá. Muito bem, nem foi nenhum nem outro. Provavelmente, segundo quem estuda a Bíblia, ele nasceu em março no nosso calendário. Mas o que aconteceu, por que essa data é celebrativa do Natal? Havia uma festa pagã no Império Romano, que era uma festa ao Deus Sol. Os cristãos estavam sendo muito perseguidos, e uma forma deles celebrarem, sabendo que Jesus era a luz do mundo, aproveitaram essa festa pagã romana sobre o sol e disseram: o nosso sol, a nossa luz é Jesus. E eles começaram a celebrar a vida de Jesus. Daí nasceu toda a tradição de estarmos celebrando nessa data o Natal. Aí alguém que é mais radical diz assim: então, pastor, não vale nada, nada disso. Vale sim. Toda oportunidade para pregar o evangelho é válida. Olha como a sociedade que a gente vive está pronta para receber a mensagem. Eles colocaram árvore de Natal, chamaram o Papai Noel, as coisas estão enfeitadas, consciente ou inconscientemente estão pensando no Natal. É uma ótima oportunidade para você dizer: o Natal de verdade é Jesus que nasceu em Belém da Judéia. Amém? Então glorifique o Senhor que Ele nasceu. Não perde oportunidade não. Mas eu quero refletir num texto que está no livro de Miqueias. De quem? Miqueias. Você sabia que Miqueias não é o nosso pastor que foi embora para Ariquemes? Não, Miqueias é um profeta menor dentro do Velho Testamento. Então abra sua Bíblia, ligue o seu telefone. Se você tem uma Bíblia impressa, pode ir no índice, porque Miqueias não é um livro fácil de se achar, não é? Por que eu chamei Miqueias de profeta menor? Que os profetas são categorizados de duas maneiras: profetas maiores e profetas menores. Por que que profetas são maiores e outros são menores? Uns tinham 1,90m, o outro do meu tamanho. Não, não é nada disso. Profeta maior era aquele profeta que escreveu mais, que há mais conteúdo no livro. Não quer dizer que ele é mais importante. Aqueles que escreveram mais, como Isaías, Jeremias, livros deste tamanho, são chamados de profetas maiores. Quem escreveu menos, ou um conteúdo menor, ou uma compilação menor, são chamados de profetas menores. Então, o livro de Miqueias é um profeta, Miqueias é chamado de profeta menor, mas ele é tão importante. Ele é um profeta de proclamação messiânica, de grande importância. Capítulo 5 do livro de Miqueias, versículo 1 diz assim: reúna suas tropas, ó cidade das tropas, pois há um cerco contra nós. O líder de Israel será ferido na face com uma vara. Mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Por isso os israelitas serão abandonados até que aquela que está em trabalho de parto dê à luz. Então o restante dos irmãos do governante voltará para unir-se aos israelitas. Ele se estabelecerá e os pastoreará na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, o seu Deus, e eles viverão em segurança, pois a grandeza dele alcançará os confins da terra. Ele será a nossa paz. Amém? Não fecha não. É um dos textos mais extraordinários da Bíblia no Velho Testamento sobre Jesus. Como eu disse, Miqueias é categorizado pelos teólogos como um profeta menor, mas é um profeta, apesar de ter escrito menos do que outros, tem uma importância enorme, e aqui está um dos textos. Não é só por causa desse texto. Miqueias foi um profeta que viveu aproximadamente 700 anos antes de Cristo. Veja então a importância deste homem, um homem cheio do Espírito Santo, um homem colocado no altar de Deus, um homem que recebe a revelação e entrega a seu povo. Qual é o centro do livro de Miqueias? Miqueias é um profeta que denuncia a desobediência de Israel. Aquela ocasião, o povo de Israel está dividido em dois grupos. O reino do norte, com capital em Samaria, com 10 tribos. E o reino do sul, com capital em Judá, com 2 tribos. Os dois povos estavam desobedecendo ao Senhor. Os dois grupos de Israel. Os do norte e os do sul. Miqueias então, presta atenção, é chamado por Deus para fazer uma denúncia. Mas Miqueias não vai só denunciar o pecado, o erro. Miqueias vai proclamar juízo. Vai dizer que por causa da iniquidade, do pecado, da desobediência, a mão de Deus viria sobre Israel. E a mão de Deus viria sobre Israel, Deus usaria como vara de juízo o povo babilônico. A Babilônia seria usada por Deus como uma lição de advertência por causa do pecado. Israel passaria cativo, escravizado na Babilônia 70 anos, como anunciou o profeta Daniel. Vejam como a Bíblia é linda. Como os textos se cruzam, como Deus vai completando a sua palavra. Então Miqueias declara ao povo a sua desobediência, a sua iniquidade, a sua infidelidade, o seu pecado. É Miqueias, irmãos, que vai dizer algumas palavras tão importantes, lembradas até no Novo Testamento. Quando Miqueias, usado por Deus, vai dizer que Deus... Olhe para mim, porque o que eu vou declarar agora é importantíssimo para a tua fé. Deus, quando perdoa o pecado de uma pessoa, mediante confissão e sinceridade, Ele joga esse pecado no fundo do mar. É o livro de Miqueias que fala disso. É claro que aqui está uma linguagem figurada e simbólica. Qual era a ideia àquela época do fundo do mar? Era um lugar... Segundo os hebreus, um lugar de esquecimento. Que coisa linda e maravilhosa, quando a Bíblia em Miqueias está declarando, versículo 19 do capítulo 7, que Deus lança os nossos pecados no fundo do mar. Ele está dizendo para você e para mim: uma vez, meu filho, uma vez, minha filha, que eu perdoei o teu pecado, dele eu não lembro mais. Você pode até se lembrar, mas está perdoado, porque você fora lavado no sangue do Cordeiro, pela graça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele esquece para sempre. É claro que isso é uma linguagem humana, para nós entendermos o que Deus faz com os nossos pecados. Deus não é como o homem para se esquecer, mas Ele está dizendo: eu não levo em conta, eu não considero mais, eu não jogo em rosto um pecado perdoado. Foi também o profeta Miqueias que disse a Israel certa vez: eu não aceito sacrifícios, a questão não é de sacrifícios, eu prefiro que vocês tenham uma vida no altar, que vocês tenham uma vida completamente dedicada à justiça e à fidelidade. Eu prefiro a justiça na vida de vocês e a fidelidade do que vocês costumeiramente irem no altar sacrificar. Eu quero que vocês tenham uma vida íntegra. Irmãos, que coisa maravilhosa! Como esse homem foi usado por Deus! Como Miqueias é um profeta importante! O seu nome, o nome Miqueias, significa quem é como Javé, quem é como Deus de Israel. Ele faz uma declaração importante no capítulo 3 sobre o seu ministério. Presta atenção, Miqueias diz assim: Eu estou cheio do poder do Espírito de Javé, de direito, de força para declarar a Jacó, a Israel, a sua rebeldia e declarar o seu pecado. Eu estou cheio do Espírito e da força e do poder do Espírito de Deus para declarar o pecado de Israel. Este homem era um homem especial. Este homem está 700 anos antes de Cristo. Este homem está contemplando o pecado do povo. Este homem está contemplando a iniquidade do povo. Este homem está contemplando a injustiça do povo. Mas este homem está trazendo palavra de Deus. Eu quero dizer a você: ouça o Senhor, veja o que Deus está falando com a sua vida, que haja um conserto nesse novo ano no seu coração, que você faça votos fiéis ao Senhor, que você abandone o erro e que você siga a única palavra de Deus revelada. Agora eu vou explicar o texto. Eu só estava falando de Miqueias, da sua importância profética. Mas ele tem duas visões. A primeira visão que Miqueias tem está no verso 1. Por isso que eu pedi para que você deixasse a sua Bíblia aberta. É um versículo que requer um pouco de estudo para que nós o entendamos. Ele diz assim: reúna as suas tropas, ó cidade das tropas, pois há um cerco contra nós. Há um cerco contra nós. O líder de Israel será ferido na face com uma vara. Qual é a primeira visão? A visão que o profeta, homem de Deus, está tendo é do que vai acontecer. A invasão da Babilônia. Um exército poderoso, forte, que vinha, permitindo Deus que ele viesse por causa do pecado de Israel. Todo pecado tem consequência, toda maldade tem consequência, toda iniquidade tem consequência, e Deus permitiu que a Babilônia viesse com Nabucodonosor e chegasse às portas de Jerusalém. A visão de Miqueias é a visão das tropas na porta da cidade. E meus irmãos, a visão que Miqueias tem é tão triste. Esta visão que Miqueias está tendo das tropas tomando conta da entrada de Jerusalém, as tropas babilônicas, ela está registrada em 2 Reis 25. Eu peço que você mova sua Bíblia ou mova o seu telefone. 2 Reis 25. E sabe quem é este homem? Sabe quem é este homem que agora Miqueias está falando, que seria ferido na face, que seria ferido no seu rosto? Ele está falando do rei Zedequias, um rei importante. Mas olha a visão que ele está tendo, dada por Deus. Então, no nono ano do reinado de Zedequias, no décimo dia do décimo mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, marchou contra Jerusalém com todo o seu exército. Ele acampou em frente da cidade e construiu rampas de ataque ao redor dela. A cidade foi mantida sob cerco até o 11º ano do reinado de Zedequias. No nono dia do quarto mês, a fome na cidade havia se tornado tão rigorosa que não havia nada para o povo comer. Então o muro da cidade foi rompido. Está aqui, igreja, a narrativa no momento em que o muro de Jerusalém vai ao chão e ele não é mais reconstruído. O que temos hoje em Israel é apenas um pedaço que foi encontrado no templo antigo de Jerusalém. Ele foi ao chão. O muro da cidade foi rompido. Todos os soldados fugiram de noite pela porta entre os dois muros próximos no jardim do rei. Embora os babilônicos estivessem em torno da cidade, fugiram na direção de Arabá. Mas o exército babilônico perseguiu o rei, alcançou nas planícies de Jericó. Todos os seus soldados o abandonaram e ele foi capturado, foi levado ao rei da Babilônia em Ribia, onde pronunciaram a sentença contra ele, executaram os filhos de Zedequias na sua frente, furaram os seus olhos, prenderam com algumas algemas de bronze e o levaram para a Babilônia. Que cena terrível. Agora volta para Miqueias capítulo 1, verso 5, capítulo 5, verso 1. Reúna suas tropas, cidade das tropas. Lembra do cerco que os babilônicos fizeram, a rampa que construíram, pois há um cerco contra nós. O líder de Israel foi ferido na face, Zedequias. A primeira visão, gente, é a visão dos babilônicos chegando como juízo, cercando por meses a cidade, construindo uma rampa, invadindo, destruindo o muro, prendendo o rei, furaram os olhos de Zedequias, executaram seus filhos e levaram grande parte do povo em cativeiro. Sabe o que a Bíblia diz ainda? Eles só não levaram aqueles que eram mais fracos. Os babilônicos não levaram os camponeses. Os que não tinham habilidade de luta não eram do exército de Israel. Os babilônicos foram cruéis. Nabucodonosor tomou a cidade. Que visão triste. Eu imagino, quando um judeu pega a sua Bíblia, que é exatamente o Velho Testamento, e lê o capítulo dos reis, o segundo livro como nós lemos, ele deve chorar. Ele deve se lembrar da destruição da cidade, se lembrar de um rei que foi aniquilado, mas se lembrar principalmente, gente, de um povo que desobedeceu, de um povo que Deus tanto avisou. Quantos profetas, como Jeremias e como outros, avisaram Israel: saiam do pecado, saiam do erro, saiam da injustiça, saiam da iniquidade, saiam da maldade. Israel não saiu, e guarde isso no seu coração. Todo pecado tem consequência. Tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Se ele planta coisa errada, se ele planta iniquidade, se ele planta injustiça, se ele planta maldade, ele colherá essas coisas. Que Deus tenha misericórdia de nós, e que nós, em 2024, plantemos aquilo que agrada ao Senhor. Amém? Amém, igreja? Plantemos o que agrada ao Senhor. A primeira visão é de destruição. Agora veja comigo. Você imagina um momento de desgraça? Nós somos assim. Como ter esperança na hora da desgraça? Como ter esperança com os muros da cidade caídos? Sabe por que o muro? Por que as cidades eram fortificadas com muros? Aquilo era a imagem da segurança. Enquanto as portas de uma cidade simbolizavam a honra, por isso as portas das cidades eram majestosas, maravilhosas. Quando alguém chegava numa cidade e encontrava aquelas portas, sentia orgulho pela grandeza e pela honra da cidade, mas os muros de uma cidade detinham os seus atalaias, era a segurança. Quando os muros iam para o chão, acabou a segurança. Quando Neemias chega diante da cidade, depois de ter saído lá da Babilônia e chegando em Jerusalém, ele chora. Ele chora e a Bíblia diz que os muros da cidade estavam em monturo, estavam destruídos. Irmãos, quando eu penso na nossa cidade, nas cenas da televisão de ontem, nas cenas do nosso país, eu pergunto a vocês, será que os nossos muros já não estão derrubados? Será que a nossa nação não precisa conhecer segurança em Deus? A segurança dos homens tem falhado tanto, quantas pessoas perdendo a sua vida. Olhe para o texto de Miqueias, capítulo 5, e dele virá a solução às nossas indagações, aos nossos questionamentos. Os muros estavam no chão, a cidade estava desolada, o povo fora para o cativeiro, havia sofrimento e o rei, o líder, estava morto. Agora vem a segunda visão. E a segunda visão é uma visão de fé. Enquanto a primeira visão de Miqueias é uma visão daquilo que é aparente, daquilo que é visível, daquilo que está diante dos olhos, a segunda visão é espiritual, é transcendente, é uma visão que vem de Deus, é uma visão que só aceita pela fé. Nós, crentes e cristãos, você que está aqui ou pela internet, nós também possuímos as duas visões. Nós temos a visão desses olhos, a visão carnal, a visão do que é aparente, a visão do sofrimento, a visão da destruição, a visão dos muros no chão, a visão de reis cegos. Nós temos esta visão, mas eu os desafio nessa noite, em nome de Jesus, que você possa ter a visão espiritual, a visão de Deus, a visão da graça, a visão da esperança, a visão da eternidade. Você quer ter essa visão? Confie no Senhor, glorifique ao Senhor, exalte o nome do Senhor. A primeira visão você entendeu? Ela é humana, ela é de destruição, foi isso que Miqueias viu. A segunda foi a visão da restauração. E na segunda visão, ele vai receber de Deus, está em versículo por versículo. A Bíblia agora é o nosso manual didático dela mesma, no capítulo 5. Ele vai tendo a visão e vai revelando, que coisa linda. Ele vai tendo a visão de Deus de restauração e vai revelando. Primeiro, eu vou apontar para você as cinco áreas de restauração e de reconstrução de Deus depois de toda a destruição do povo. A primeira coisa que Miqueias vai declarar, apesar do rei Zedequias ter sido levado e furaram seus olhos, ele vê Belém Efrata. Gente, parece que é só o nome da cidade onde Jesus ia nascer. Não, a mensagem de revelação é muito mais profunda. Miqueias vai dizer, mas tu, versículo 2, Belém Efrata, Efrata é uma linhagem de Israel, mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. É profecia 700 anos antes de Cristo sobre a vinda de Jesus. És tu, Belém Efrata. Mas o mais maravilhoso, olhe para mim, você sabe o que significa Belém? O nome Belém significa casa de fazer pão. O que Deus está dizendo, e vocês leram no texto de 2 Reis, que no momento da fome, no momento precário, no momento das necessidades de Israel, o povo passando fome, as crianças passando fome, ele disse: um dia virá aquele que será o pão da vida, aquele que sacia a fome, aquele que vem de Belém, é lá, e é porque é lá que ele vem saciar a fome de toda a terra. O nosso Cristo é o pão da vida, é o que você precisa, é aquele que satisfaz as tuas necessidades, é aquele que você tem que comer para sempre. É na casa de fazer pão, é em Belém. Belém era a casa de José, ele é da linhagem de Davi, ele é do lugar de fazer pão, e foi lá, na estrebaria, em Belém, Efrata, que o Senhor nasceu na manjedoura. E o menino é a resposta. Ele é o nosso Deus encarnado, ele é aquele que está vivo para sempre. Meu irmão, minha irmã, se você tem fome de qualquer coisa na sua vida, saiba que Jesus Cristo veio para ser o pão da vida, para satisfazer a sua alma, satisfazer o seu coração, satisfazer o seu espírito. O Senhor vem e nos traz satisfação. Segundo, diz Miqueias no versículo, ainda no verso 2, ele será governante. Eu olho para essa passagem, eu vejo todas as necessidades que um ser humano e que nós temos hoje como sociedade. Vivemos numa sociedade faminta, não apenas de fome física, mas de fome em vários níveis. Vivemos numa sociedade de desgoverno, em que os jovens da nossa geração, pastor Guilherme, procuram uma referência, a quem seguir, a quem imitar. Uma sociedade de solidão, uma sociedade sem segurança, uma sociedade sem paz. E esse texto é tão atual, porque o profeta Miqueias começa a ter a revelação de tudo aquilo que Jesus seria. A primeira coisa é que ele seria o pão da vida, louvado seja Deus. E a segunda coisa é que o nosso Jesus, ele é o nosso governante. Eu não sei quem você segue, a turma está seguindo lá no Instagram, na internet, um monte de gente, e hoje é bom da popularidade você seguir uma pessoa que tem milhões de seguidores. Às vezes o cara nem cérebro tem, mas ele tem um monte de seguidor. Às vezes o exemplo moral da vida dele é um lixo, mas ele tem um monte de seguidor. Às vezes é uma mulher que só fala com o corpo, ela não sabe falar de outra maneira, ela só tem o corpo para falar, mas tem um monte de seguidor. Estamos numa geração onde as pessoas estão buscando liderança, buscando a quem seguir, qual o caminho que eu vou. Olha para mim, deixa eu dizer uma coisa para você: ele que nasceu em Belém Efrata é o nosso governante, é o nosso líder. Nós seguimos a ele, nós não seguimos líderes mundanos, nós não seguimos pastores, nós não seguimos denominações, nós não seguimos religiões, nós seguimos a Jesus. Ó, tu Belém Efrata, que darás o pão da vida, ele é o governante, ele é o líder, a sua origem. Olha o que Miqueias diz, olha para o versículo 2, olha como a Bíblia é linda: a sua origem, pastor Rogério, é de tempos antigos. Sabe o que Miqueias está revelando? Ele não vem apenas do tempo de Adão, ele está antes da fundação do mundo. Nele e por ele as coisas foram criadas. O nosso Jesus estava antes do nascimento. O nascimento é apenas a encarnação, mas ele já existia antes da fundação do mundo, porque ele é o nosso Deus. A sua origem está no passado distante, ele é rei e ele vem da eternidade. Você sabia que Jesus vem da eternidade? Então, se alguém perguntar, Jesus nasceu em Belém? Você vai dizer, nasceu como homem, encarnou-se em Belém, mas ele já existia. Jesus já existia. Me ajuda aí a pregar. Fala para quem está do seu lado assim, Jesus já existia. Jesus já existia. Belém Efrata é quando ele se encarnou, mas ele já existia. Então deixa eu anunciar uma coisa para você. Olha só, ficou perdido esse ano? Ficou perdido? Levanta a mão não, pelo amor de Deus. Tem uma área da sua vida que você ficou perdido? Financeiro, sua vida familiar, sua vida, de, não sei, ficou perdido? Deixa eu dizer uma coisa para você. Ele é teu governante, ele é teu pastor, ele está se prontificando a andar na tua frente, a ir na tua frente, a dizer, meu filho, eu te amo, eu quero estar com você todos os dias, aonde você estiver, o buraco que você estiver, a situação que você estiver, clama a mim e eu vou responder-te, eu vou falar contigo e eu vou te guiar nos pastos verdejantes. A tua vida não ficará sem rumo. A tua vida não ficará sem rumo. Ele é pão. Ele é o pão que desceu do céu. Ele é o pão da vida. Ele é o governante. Terceiro, vejam como Miqueias fala a sua visão, a sua revelação. Versículo 3, olhe para a sua Bíblia e diz assim: por isso os israelitas serão abandonados, até que aquela que está em trabalho de parto dê à luz. Então o restante dos irmãos do governante, parece difícil, não é? Mas não é, voltará para unir-se aos israelitas. Entendeu nada, né, irmão? Não, lê direitinho. Vem comigo. Os israelitas serão abandonados. O sentimento de abandono quando se perde a casa, quando se perde a cidade, quando se perde o rei, quando se perde uma autoridade de referência, eles se sentiam solitários e abandonados. Parece que eu estou lendo um jornal eletrônico de hoje. Quantas pessoas abandonadas, quantas pessoas sós, quantos, doutora Fátima, tentando suicídio, e tentaram por mais de uma vez nesse ano de 2023, por causa da maldita solidão. E o diabo pregando no teu ouvido: você não presta, você não tem ninguém que te queira, você tem que morrer, morrer, morrer. Mas eu estou aqui hoje pregando a palavra de Deus na autoridade do Espírito Santo para dizer a você que Deus está declarando: você tem que viver, 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 viver. Mas o abandono leva à morte. Esse povo foi abandonado porque o rei Zedequias está na Babilônia, porque os muros foram derrubados, porque o templo foi destruído. Esse povo está abandonado, mas disse o profeta na sua visão: até que aquela que está grávida, olha que profecia, gente, 700 anos antes dele nascer, até que aquela que está grávida conceber a luz. Ele está falando de Maria, ele está falando do nascimento do Senhor Jesus. E quando ela vier a ter o Senhor, disse Miqueias, a luz se acenderá. E aí você lembra de Jesus: eu sou a luz do mundo, aquele que vem a mim nunca andará nas trevas. Repete comigo: aquele que vier a mim, toda igreja, aquele que vier a mim, internet junto, aquele que vier a mim, jamais andará nas trevas. Anda nas trevas e andar na escuridão. Então um povo que se sentirá abandonado, vai ficar abandonado, vai sentir só até ela dar a luz. E gente, deixa eu dar uma notícia para você: ele já nasceu, ela já deu a luz há 2000 anos. Então joga a tua solidão no ralo, diz ao diabo que ele não tem vez e você não está sozinho, porque foi esse que nasceu em Belém Efrata que disse: eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação. Ah, gente, vamos glorificar o Senhor. Vamos sair pela rua. Vamos sair pela rua. Vocês não estão mais sozinhos. Nem você que mora sozinho, sozinha, nem você. Nem você que o marido já foi, a mulher já foi, morreu, os filhos já foram, já casaram, ou outros. Nem você. Ele está com você. A tua casa é preenchida pela presença dEle. Mesmo que o inimigo fique dizendo alguma coisa para você, não é verdade. E olha, tem mais gente lá, viu? A presença dele no teu coração. E a Bíblia ainda diz assim: os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Os anjos não estão só na rua, não. Não estão só no carro, não. Os anjos também estão acampados dentro da tua casa. Ó, tu, Belém Efrata, vai nascer aí o pão que sacia a fome. Vai nascer aí aquele que elimina a solidão. Vai nascer aí aquele que te lidera. Mas em quarto, Miqueias revela no verso 4, ele se estabelecerá e os pastoreará na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, o seu Deus, e eles viverão em segurança. Pega aí, 700 anos antes de Cristo, 700 anos antes de Cristo, esse cara está falando de hoje. Abandono das pessoas, falta saciamento no coração. Agora ele está falando de segurança. Então deixa eu fazer para você uma afirmação, porque Jesus já veio, já nasceu em Belém Efrata, ele pastoreará a sua vida na força do Senhor, e você viverá em segurança. Como aquele homem que foi assaltado na rua, e o bandido perguntando: você não tem medo? Mas é Jesus que responde: você só pode fazer mal a mim e ao meu corpo, mas você não pode afetar o destino da minha alma. Será que a gente entendeu o que é a eternidade? Sabe por que muitas vezes nós nos desesperamos? Porque a nossa visão não é profética, a nossa visão não é da vida eterna, a nossa visão é limitada, é do aqui e agora. Deixa eu dizer para você uma coisa importante: você vai viver mais do que você imagina. Eu não sei se serão 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, não importa, mas você tem uma promessa de vida eterna. Você já assumiu isso na sua vida? Quando você assumir a promessa de vida eterna, você vai falar como Paulo: ó Senhor, eu queria estar contigo, eu só estou aqui por causa da proclamação do teu nome. Por isso, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quando você vai morrer, quando você for morrer, a data da sua morte é lucro. Você vai ver a Deus, você vai morar com Deus, você não terá mais doença, você não terá mais pobreza, você não precisará mais procurar emprego, você não terá limitações ou frustrações. O Senhor te dará completa vitória para sempre. Ele será o teu governante, ele será o teu sol. Não vai ter mais eleições, nem para prefeito, tanta gente triste, nem para prefeito, nem para deputado, nem para vereador, nem para senador, nem para presidente da república, para nada, nem para a ONU, porque Jesus será o nosso rei, ele será o nosso governante, e para sempre, 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 sempre. Mas se você só tem a visão do aqui e agora, você fica desesperado. Ah, eu vou morrer. Ah, vai. Estava com dúvida? Deixa eu dizer, olha para mim, você vai morrer. E a maneira da morte que você vai morrer, eu não sei, não sei nem da minha. Hoje eu estava vendo um vídeo, não sei como é que os caras fazem aquilo. Eles colocaram no Instagram um vídeo das pessoas morrendo, assim, de uma maneira fulminante. E tocava uma musiquinha, e uma pessoa falando pá, outra pá, pá, pá. Acho que eles estavam inspirados nesse nosso irmão que morreu cantando. Com 30 anos de idade, um cantor gospel, com uma voz belíssima, mas o dono dele, o pastor dele, achou que o mundo não era mais digno dele, que ele estava pronto, e disse: vem meu filho, eu quero trazer você para outro lugar, deixe esse mundo, você não vai mais sofrer, e chamou ele para a eternidade. A gente chora de saudade, a mulher dele vai chorar de saudade, mas ele está gozando com o Senhor na eternidade, feliz para sempre. Você vai morrer, nós vamos morrer, mas a vitória é do Senhor, Ele te dá segurança. Pode andar na rua, pode andar por aí, para com esse medo excessivo, com essa ansiedade excessiva, com esse desespero excessivo. Você sabia que 80% dos nossos núcleos ansiosos nunca se cumprem? Isto é, aquilo que você tem ansiedade, que você tem medo que aconteça, as pesquisas científicas mostram que 80% da razão da nossa ansiedade nunca acontece. Você fica preocupado à toa, aquilo não acontece, só destrói teu coração, é o diabo falando no teu ouvido. Então, quer você viva, quer você morra, aconteça o que acontecer, o Senhor é a tua segurança, Ele é o teu pastor, Ele vai te guiar, Ele está com você, louvado seja o nome do Senhor, Ele vai te pastorear. Eu não estou com você, sou seu pastor, que nome, né? Já falei tanto com Jesus, por que o Senhor coloca sobre nós humanos, e autorizou e permitiu colocar sobre nós humanos, um título que era do teu filho? Um título de Yahvé. Eu não vou estar, e muitos dos seus pastores aqui não vão estar com você, talvez numa hora difícil, dura, mas olhe para mim, Ele não falha, não chega atrasado, Ele vai pastorear, te levar às águas tranquilas, e diz o texto de Miqueias, Ele fará isso na força do Senhor. Sabe o que quer dizer isso? Olhe para mim, na força do Senhor, o inimigo vai tentar te tomar, os lobos vão tentar atacar a ovelha, mas na força do Senhor, no poder do Senhor, todos os teus inimigos estão pelos cabelos dos teus pés, derrotados, porque o Senhor já te deu a vitória na cruz do Calvário, você é mais do que vencedor, viva em segurança, e eu quero que nesta hora, aqueles que estão seguros em Deus, naquele que nasceu em Belém Efrata, glorifique o nome do Senhor. Se você não está seguro, não faz isso não. E por fim, versículo 5, Miqueias diz, uma frase, esse que vai nascer da Virgem Belém, esse que vai nascer da Virgem Belém, que nos trará segurança, que vai pastorear nossa vida, que vai ser o nosso líder, Ele será a nossa paz. Deixa eu dizer uma coisa, meu irmão, tem tanta coisa nessa vida roubando a tua paz, tantas propostas, às vezes é lá no trabalho, é na perseguição de um chefe, ou na dureza do desemprego, é uma enfermidade que tira a tua paz, é um filho que se afasta de Deus, é um casamento que não está bem, é uma ferida no teu coração, é nessa hora, que aquele que nasceu em Belém Efrata, como viu Miqueias, chega e diz para você: eu sou a tua paz. Todos os 5 pontos que eu apresentei a vocês sobre Jesus foram confirmados por Ele. E foi Ele quem declarou: eu vos dou a minha paz, eu não dou como o mundo a dá, porque a paz do mundo é efêmera, passageira. A paz do mundo é totalmente distorcida, mas a minha paz é perene, é interior. A minha paz vos dou. É isso que Ele veio fazer, e Miqueias viu 700 anos antes de Cristo. Tem gente cansada aqui, tem gente cansada. Eu sei pelo Espírito Santo que tem gente cansada. Eu queria que você cresce de todo o teu coração, que o profeta Miqueias, pela fé, viu a vitória de Israel, a nossa vitória. Você que tem fome, você que está desgovernado, você que está na solidão, você que sente falta de segurança, você que sente falta de paz, deixa Ele nascer, não mais na manjedoura, mas dentro do teu coração. Ó tu, Belém Efrata, você tem quantas visões agora? Tem pessoas que só têm a primeira, a visão de um mundo podre, destruído, de uma cidade de muros derrubados sem segurança e de morte. Mas o desafio dessa noite é que você tenha uma outra visão. Natal é isso. O Natal que vamos celebrar é isso. Ele já nasceu há mais de 2000 anos em Belém, Efrata. E Ele é tudo isso para nós que Miqueias profetizou e Jesus confirmou. Feche seus olhos e ore. Você que está precisando de algo para saciar, você que tem buscado tanta coisa na vida para saciar você, tem gente que se alimenta de festa, achando que ir numa festa atrás da outra, ou fazendo um curso depois do outro vai se saciar, e não se sacia. Há pessoas que estão desgovernadas, que perderam o rumo nesse ano de 23, que buscaram uma liderança e não encontraram. Há pessoas aqui ou na internet, esta noite, na solidão. Há pessoas sem segurança, se sentindo tão inseguras e amedrontadas. E há pessoas sem paz. Que você diga agora: Senhor Jesus, eu preciso que o Senhor me abençoe numa, duas, três, ou quem sabe nas 5 áreas que eu mencionei. Derrama a tua reconstrução, Senhor, derrama. E eu quero pedir que a igreja agora se coloque em pé, de olhos fechados e orando. Fique em pé onde você está, ore. Feche os seus olhos para que você não se desconcentre. Use a tua imaginação para Ele estar diante do trono dEle. E será que uma dessas 5 áreas é uma fraqueza sua? Você que precisa de paz na sua casa. Você que precisa de líder na sua vida espiritual. E não são os homens. Você que precisa de ser saciado pelo pão da vida. Eu quero clamar por você.